Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, amigos, muito bom dia. O Central Manhã já está no ar aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão. Bom dia, Jalber Pereira. Vamos aos destaques de hoje.
Bom dia, Alberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, Maranhão sanciona a lei que garante auxílio a órfãos do feminicídio.
Após decisão judicial, a Prefeitura de São Luís diz que vai pagar as empresas de ônibus.
E o governo suspende 35 mil licenças de pescadores do Maranhão.
Você vai saber quais são os 24 municípios maranhenses onde se terão entrevistas para comprovação de pescadores artesanais.
E Bolsonaro decide não entrar com um novo recurso no Supremo Tribunal Federal.
E o Supremo Tribunal Federal autoriza os filhos deles fazer uma visita na manhã desta terça-feira.
Você vai acompanhar também. Olha, Senado deve votar hoje pauta bomba que afeta o governo.
Esses e outros assuntos você confere a partir de agora aqui no Central Manhã.
Desta terça-feira, hoje já são 25 do mês de novembro do ano de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
O programa Central Manhã tem o oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família. Recomendando a você que sente o coração acelerado, tem dores no corpo, cãibras, fadiga, cansaço, sofre com outros problemas, não perca tempo, procure logo a LAG, uma suplementação natural à base de magnésio de malato que com apenas uma dose diária você vai prevenir as doenças cardiovasculares, melhorar a qualidade do seu sono, acabar com as dores, controlar a ansiedade e aliviar o estresse. Além disso, o ALAG melhora o desempenho da sua memória e a velocidade do seu raciocínio. São 120 produtos, itens de produtos naturais na loja Alifarma. E você pode entrar em contato através do telefone 8606-3142. 8606-3142. Falar diretamente com o pessoal da Alifarma ou fazer a sua compra direto no portal alifarmasuplementos.com.br. Na hora de escrever Alifarma, o L-I é com Y, Alifarma. E aí você faz a sua compra diretamente ou então busca direto no Google. A LAG é um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a sua família. Mundodamídia.com, um jeito fácil de você anunciar no rádio. Promova o seu negócio, faça com que toda a sua clientela possa saber o que você está vendendo. Né? Entre direto no, acesse direto mundodamídia.com, escolha onde você deseja anunciar e faça a sua compra normalmente, como se você estivesse no Mercado Livre. E nós vamos começar o nosso programa trazendo essa notícia que é muito importante, que mostra realmente o lado sensível das pessoas que conduzem o governo do Maranhão. É que o governador Carlos Brandão ontem sancionou a lei que altera aí que cria a lei estadual para instituir o auxílio financeiro e também auxílio psicológico destinado aos filhos de mulheres que são vítimas de feminicídio. A medida reforça a proteção social e o apoio a crianças e adolescentes que ficam desamparados após crimes dessa natureza. Jonas Mendes.
O governador Carlos Brandão sancionou a lei que garante o auxílio às pessoas órfãs das vítimas de feminicídio no Maranhão. O evento aconteceu no Salão de Atos do Palácio dos Leões, com participação de autoridades dos três poderes e convidadas especiais. como a vereadora Thay Evangelista, procuradora da mulher, que falou em nome da Câmara Municipal de São Luís.
A Câmara Municipal de São Luís, assim como os outros, entendemos a importância dessa pauta. A gente tem feito um trabalho como Procuradoria da Mulher em todos os âmbitos, né? Na prevenção, na oportunidade para as mulheres que muitas vezes dependem desses maridos financeiramente, por isso permanecem em cenários de violência, mas também no combate, no que diz respeito a levar informação. Então a gente tem feito aí a nossa parte, entendendo que vivemos um tempo de epidemia de violência doméstica e precisamos, todos nós, poder público e sociedade, nos unir para combater e ter resultados mais satisfatórios em breve.
A sanção altera a Lei Estadual 11.723 de 2022 e institui o auxílio financeiro a órfãos de vítimas de feminicídio no Maranhão, que até completar 18 anos receberão meio salário mínimo. A presidenta da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, deputada Iracema Vale, falou desse benefício.
E hoje o governador, ele faz essa reparação. Ele, com esse gesto, diz para as nossas crianças: vocês não estão sozinhas. O governo do estado do Maranhão vai te dar uma segurança alimentar, uma proteção até tu completar 18 anos. Então, um projeto maravilhoso, acolhedor e de cuidado com aqueles que mais precisam.
A diretora da Casa da Mulher, Suza Lucena, participou do evento.
A gente tem procurado potencializar a prevenção como forma de evitar que mais mulheres venham a ser vítimas de feminicídio. Feminicídio é uma morte anunciada e acontece na maior parte das vezes em decorrência da violência doméstica e familiar. Então, quando a mulher denuncia, pede medida protetiva, é acolhida pelo sistema de segurança, sistema de justiça, essa mulher consegue romper o ciclo da violência e consegue evitar feminicídios.
O secretário Orleans Brandão externou a importância desse auxílio.
Estou andando aí pelo Maranhão todos os dias, a gente está entregando obras e ações em diversas áreas, infraestrutura, saúde, educação, mas hoje realmente um momento muito impactante aqui no governo do estado. Nesses 3 anos que eu estou à frente da Secretaria de Assuntos Municipais, talvez tenha sido um dos momentos mais importantes. O governador acabou de sancionar a lei aqui que vai ajudar os órfãos de feminicídio, ajudar as famílias no valor de meio salário mínimo para cada criança abaixo de 18 anos, crianças e adolescentes, para que eles possam ter um pouco de conforto. Essa criança, você imagina, ela perde a mãe vítima de feminicídio e perde o pai também, que com certeza vai estar em reclusão.
E o governador Carlos Brandão, ao lado das demais autoridades, explicou o benefício para o povo do Maranhão.
Todos e todos, em especial a imprensa. Hoje é uma data muito especial, onde a gente coloca todos os poderes para debater e sancionar essa lei, que é tão importante, para que a gente possa dar um auxílio aos órfãos do feminicídio e, ao mesmo tempo, destacar a importância desse momento para a sociedade civil maranhense. Acho que essa lei, ela chegou no momento oportuno, é uma maneira de dar um subsídio para as crianças que estão órfãos, e ao mesmo tempo para a gente fazer uma reflexão. Por isso a gente resolveu fazer essa solenidade com vários poderes aqui, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, a Câmara Municipal, enfim, para que esse debate possa despertar a sociedade brasileira, em especial a sociedade do Maranhão, o que a gente não pode mais conviver com o feminicídio no nosso estado. A gente tem feito muitas ações no combate ao feminicídio. Quando assumiu o governo, nós tínhamos 9 patrulha da Maria da Penha. Hoje já temos 29. Tínhamos uma Casa da Mulher Maranhense em Imperatriz e a Casa da Mulher Brasileira aqui em São Luís. Já implantamos 5 e vamos implantar ao total 18, para que a gente possa ter um local para amparar, ouvir as denúncias e, ao mesmo tempo, dar apoio a essas mães vítimas do feminicídio.
Jonas Mendes, para a Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado, repórter Jonas Mendes. Essa é uma das características do governador Carlos Brandão. Para quem o conheceu antes de ser governador, antes mesmo de ser de entrar aí nessas disputas políticas, sabe da sua sensibilidade para esses casos. E aí, Você imagina, Jauber Pereira, um filho, que foi o caso do Luiz Fernando, lá de Pedro do Rosário, que presenciou, assistiu o pai dele matando a mãe dele, né? Quer dizer, um assassinato aconteceu na frente do filho. Você imagina o trauma que é para essa criança. E aí o Luiz Fernando depois gravou um vídeo que acabou viralizando, chamando muita atenção da sociedade. O que queria fazer da vida dele a partir daquela, um garoto de apenas, acho que 13 anos de idade, né, que fica sem o pai, fica sem a mãe, porque a mãe morre, é assassinada. O pai vai pra cadeia, né?
Aí quem vai tomar de conta, quem vai botar o sustento em casa?
Quem vai sustentar os outros filhos, os irmãos menores? Então é um trauma daqueles que você é incapaz de raciocinar, de imaginar e o que passa na cabeça de uma criança depois de um trauma como esse. E foi justamente para dar esse socorro, para dar esse apoio necessário, apoio psicológico, apoio financeiro para essas crianças, que houve essa iniciativa de criar essa lei para que o Estado dê essa proteção.
O que chama atenção, Berta, que essa, a importância dessa lei, é que muitas das vezes as famílias que terão que acatar, terão que ficar, terão que cuidar desses órfãos, às vezes não tem condições financeiras nem de se manter. Imagine criar uma criança. Você sabe que criança é bom, mas criança dá despesa, tem que ter cuidados especiais, tem que comprar mantimentos, insumos, enfim. E acaba tornando essa criança numa situação muito mais vulnerável. Por quê? Porque já está em choque. Perdeu a mãe, possivelmente do feminicídio, e perde o pai, e como disse Orleans, vai para a reclusão. Entendeu? Então é preciso que tenha realmente esse benefício para que outras pessoas do seio familiar possa ter cuidado, porque muitas das vezes eu acredito que as pessoas da família, tanto de um lado quanto do outro, às vezes não possa querer cuidar da criança justamente por falta de condições financeiras. Às vezes pode pensar assim, poxa, eu não tenho para dar para os meus, imagina por que são meus parentes, mas um pouco mais distante. Então por isso que a gente reforça a importância. E só lembrando, Beto, que salvo engano, o Maranhão já tem outro projeto, existe outra ação nesse segmento para cuidar das mulheres que vivas, mas que sofram desse tipo de abuso, esse tipo de violência, que é para não ter aquela dependência financeira. Porque muitas das vezes o cara, pelo fato de botar as coisas em casa, aí acha que é dono do mundo. E aí pois não é por aí que acontece.
Agora nós tivemos um caso, uma polêmica. Antes eu queria chamar a atenção, tento me segurar, mas é difícil. Porque uma das principais causas também dessas violências que acontecem no seio familiar, Jauber Pereira, geralmente parte do uso excessivo de álcool, da bebida alcoólica, que está destruindo muitas vidas, está destruindo muitas famílias. O que nós vemos, até na maioria das empresas, são a maioria daqueles funcionários e diversas categorias de trabalhadores que não conseguem cumprir com suas responsabilidades, não conseguem cumprir com suas obrigações na segunda-feira. Porque às vezes passa o sábado, a sexta, começa a beber na sexta-feira, continua no sábado, vai para o domingo e muitas vezes até meia-noite, depois da meia-noite, ainda estão bebendo na rua, ingerindo bebida alcoólica, chega em casa sem nenhum controle psicológico, nem controle de si mesmo e acabam gerando conflitos dentro de casa, com os filhos, com a esposa e muitas vezes com o patrão, perdendo o emprego, perdendo o trabalho, porque não conseguem controlar. A bebida não é para você ser controlado por ela, é para você saber controlar a hora de começar, a hora de parar, saber que você não pode perder o controle, substituir o sangue que corre nas suas veias com álcool. Eu acho que todo mundo tem que saber o exato momento. Diz, olha, a partir de agora eu tenho que parar,
você
porque eu tenho minha responsabilidade.
Você nunca bebeu, né, Humberto?
Nunca bebi, mas eu nem pretendo.
Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu bebo socialmente. E é um detalhe. A bebida, quando você começa a beber, principalmente a cerveja, que você acha legal e tal, mas a bebida ela não embriaga de uma hora para outra. Você chega, aquele copo de cerveja está gostoso, depois passa, não está mais gostoso, já tem uma diferenciação e depois vai vindo os sintomas. a vista começa a diminuir, você percebe que o corpo fica lento, então aquele é o momento de você parar. Agora, o que acontece, olha, eu falo em causa própria porque eu sou filho de um alcoólatra. Eu me criei numa situação de conflito. Meu pai bebia, chegava em casa, queria bater na minha mão. É uma situação horrível. Muitas das vezes, eu com 14, 15 anos, eu tive que intervir. Às vezes, papai armado. É uma situação muito desastrosa ali no seio familiar. Então, o que acontece? Existem as pessoas que controlam o período de beber e parar de beber. E existem as pessoas que não controlam. As pessoas que conseguem controlar não são alcoólatras. Bebem socialmente. E aquelas que não conseguem é porque são alcoólatras. O básico do alcoólatra é o seguinte, é não ingerir o primeiro gole. Porque se você ingerir o primeiro gole, você vai beber o segundo, o terceiro, o quarto, até se embriagar. Então você tem que perceber se você consegue ter controle sobre a bebida e se você não consegue. Se você não consegue, a primeira coisa que você tem que fazer é parar, porque é sinal que aquilo ali já está lhe causando problema. Eu tive algum tempo contato com um psiquiatra, que inclusive é muito famoso aqui na região metropolitana, e que é alcoólatra. Ele falava o seguinte, ele dando até, inclusive, até uma palestra. Quando a pessoa, aquele que se embriaga com uma ou duas cervejas, é porque o organismo dele está normal. Aquele que diz, olha, eu consigo beber uma grade de cerveja e não consigo embriagar. Para ele é uma vantagem, mas é porque o estômago dele já está saturado. E quanto menos ele imaginar, ele vai ter problemas resultado do álcool. Ou seja, de tanto ele beber, foi dilatando os órgãos do corpo dele, e é por isso que ele consegue beber mais bebidas alcoólicas. Então é preciso que a pessoa seja realmente, na verdade é preciso que a pessoa tenha moderação com tudo,
né? Claro, o equilíbrio tudo, é fundamental. Equilíbrio, eu sempre achei ridículo, tem gente que acha engraçado ver as pessoas bêbadas falando besteira, mostrando uma alegria que não é dele, uma certa euforia. Eu acho completamente ridículo, fora do normal, quando o cidadão sai do seu equilíbrio normal.
Sai de si.
Olha, e tem casos, o Jonas Mental já está ao vivo conosco? Mas eu preciso trazer essa informação. É que o juiz plantonista da comarca de Imperatriz, Frederico Feitosa Oliveira, que deveria também dar uma colaborada nesse sentido de punir exemplarmente quem comete esse tipo de crime, decidiu colocar em liberdade Ailton Maia de Brito, que foi preso após agredir a esposa, a ex-esposa Imperatriz, na região sudoeste do Maranhão. Esse caso aconteceu na frente do filho do casal. O casal simplesmente pegou o celular e gravou o crime e denunciou para a polícia. Deve também ter sofrido ameaça por parte do pai. Segundo a polícia militar, o caso aconteceu na noite do último sábado para madrugada de domingo. Quando o agressor, veja só, o agressor chegou em casa embriagado, obrigou a ex-esposa também a ingerir bebida alcoólica à força e em seguida passou a agredi-la com tapas no rosto enquanto ela estava imobilizada. Tem as imagens, foram mostradas as imagens. Será que o juiz não tomou conhecimento? Aí o juiz simplesmente coloca o cidadão, decidiu colocá-lo em liberdade após, acho que, um pagamento de uma fiança simbólica. Então, é preciso que esses casos sejam punidos mais exemplarmente para que os demais agressores de mulheres, os fortões, os machões, possam dizer assim: se eu fizer a mesma coisa, eu vou para a cadeia. Mas quando o cidadão olha, vê um caso de um crime desse gravado, mostrado para todo mundo, denunciado para a polícia, e aí vem um juiz, assina embaixo, manda ele para casa, né? O cidadão diz, eu posso fazer o mesmo. É um mau exemplo para a sociedade. Aí a justiça deve repensar algumas decisões.
A gente sabe que a justiça brasileira precisa de revisões, Humberto. Agora o que fica se perguntando é o seguinte: se a vítima fosse filha do juiz,
será se ele daria? Não, aí nesse caso ele não poderia assinar o próprio.
Mas se fosse para parente meu, ou então uma conhecida.
Ah, sim. Aí nesse caso talvez ele pensasse num rigor maior da lei. Tem o Jonas Mendes ao vivo? Vamos trazer logo o repórter Jonas Mendes, que tem informação em cima da hora. Jonas Mendes, bom dia.
Bom dia, companheiros. Falamos aqui da permanência, bem da parte aqui de frente aqui da permanência do ICRIM, também do Instituto.
Microfone
de remoção.
Isso.
Oi.
É isso. Valendo, valendo. Funcionou.
Muito bem. Chegou aí? Chegou?
Isso. Perfeito.
Muito bem. Então, estamos aqui no, na permanência do ICRIM, do Instituto Médico Legal de São Luís, acompanhando aqui uma ocorrência que está sendo aguardado aqui o corpo de uma vítima de arma de fogo procedente aí do bairro do Coatraque. O fato aconteceu agora no começo da manhã e a suspeita é de ter acontecido uma tentativa de latrocínio, ou seja, um latrocínio, uma tentativa de roubo seguido de morte contra um policial civil reformado, identificado apenas como Gessé. O Rabecão foi para lá com a perícia do ICRIM, aí estão aguardando aqui neste exato momento. Tivemos dois casos também que foram registrados aqui durante a madrugada, duas vítimas de arma de fogo procedente aqui da Rua do Passeio, supostamente também algo relacionado a elementos que cometem crimes na região e que acabaram em um confronto e resultou nisso aí. Estão sendo aguardados aqui os corpos também aqui no Instituto Médico Legal de São Luís. Quero agradecer aqui a gentileza dos colegas Cantanheide e também do Alfredo, que são os companheiros aqui da permanência que dão aquela atenção especial para a reportagem aqui. E quanto à greve dos rodoviários, continua como estava ontem praticamente, mesmo após aí essas determinações de pagamento, de repasse de dinheiro para o SET, mas segundo a direção do Sindicato dos Rodoviários, se não ficar resolvido de forma 100% a situação, o rodoviário está disposto a parar o sistema de transporte aqui na capital maranhense, e isso deve render em torno de 80% diante do que vem falando o presidente do Sindicato dos Rodoviários. Falando em trânsito, nesse momento o trânsito está bastante lento aqui no sentido área Itaquibacanga Centro, próxima à barragem do Bacanga, por conta de um acidente que aconteceu aqui após a barragem do Bacanga, ali próximo à Praça dos Gatos. E nesse momento a reportagem se dirige para a Câmara Municipal de São Luís para acompanhar a primeira sessão ordinária da semana, já que ontem foi uma audiência pública que aconteceu relacionada à LOA, a Lei Orçamentária Anual. Ok, companheiros? Bom dia.
Muito obrigado, Jonas Mendes, pela informação ao vivo e direto do Instituto Médico Legal. Já vai pedir esse 100% que o Jonas Mendes falou, é o pagamento do acordo feito entre a Prefeitura e o Sindicato das Empresas de Transporte, é isso?
Pois é, Humberto, inclusive o Jonas ele reforçou aí que ainda continua esse impasse, mas a Prefeitura de São Luís informou que vai cumprir a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, aqui da 16ª Região, que é aqui do Estado do Maranhão, que foi proferida ontem e que indeferiu o pedido do município de São Luís para repassar o subsídio diretamente aos trabalhadores e determinou que o valor seja enviado ao Sindicato das Empresas, ou seja, a Prefeitura terá que enviar todo esse recurso ao SET, que é o Sindicato das Empresas de Transporte, para que seja feito esse pagamento aos trabalhadores. A decisão ocorre em meio aí ao agravamento da crise no transporte público da capital maranhense, marcada aí por atrasos salariais. Inclusive, se tiver sido mantida essa greve, a tendência é que amanhã teríamos uma greve geral, que afetaria não só a capital São Luís, mas todos os municípios que formam a Grande Ilha, ou seja, São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Passo Lumiar, mas graças a Deus que houve essa decisão e agora a Prefeitura terá que repassar esse recurso. Acredita-se que hoje, toda esta terça-feira, todo esse caso seja resolvido.
Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo nós vamos trazer aqui as informações. 35 mil pescadores artesanais do estado do Maranhão vão ficar sem o benefício do seguro defeso.
Estamos apresentando Central Manhã.
ser mais feliz. Juntos seguimos nossa fé nos conduz. Um tempo novo de paz, um novo dia de luz.